Papo Pop.
Olá, internautas, ouvintes do Papo Pop. Estamos de volta, né, com mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre O Resgate, Elton. O novo filme aí da Netflix está causando um burburinho gigantesco aí pela internet. Então hoje a gente vai aí conversar sobre ele, né? Uns gostaram mais do que outros. Então, conhecendo o Papo Pop, você já sabe, né? Eu vou discordar de Elton.
Poxa, Antônio.
E Elton vai discordar de mim.
Sim. Então, gente, O Resgate é uma sinopse breve aqui do filme. O filme se passa em Bangladesh e mostra a trajetória do mercenário Tyler Rake, que luta para sobreviver durante a missão para resgatar o filho de um chefão do crime lá de Bangladesh. Então, tipo, a premissa do filme é essa e segue apenas nisso.
Vamos começar. Eu gostei muito desse filme porque ele trouxe essa ação dos brucutus de volta, né? Porque se você observar, o filme tem uma referência gigantesca de O Exterminador do Futuro, né? Que é o cara tentando proteger o menino a todo custo, a todo momento, de toda forma. Então eu gostei bastante disso. Mas e aí, Elton, o que você achou?
Ah, eu gostei bastante do filme. É um excelente entretenimento. Mas apenas isso, né? Eu acho que foi bom tu falar isso dos filmes assim de machão, testosterona pura, estão de volta. É bacana, fez muito sucesso nos anos 80. 90 também tiveram vários exemplares. E eu acho que esse barulho todo que tá rolando agora com esse filme é justamente a nova geração tendo acesso a esse tipo de filme, né? Esse subgênero da ação, né? E eu acho que funcionou, eu gostei bastante, especialmente do ritmo do filme.
O ritmo do filme é bem frenético, né? Não dá muito espaço pra nada, inclusive pro roteiro. Essa é a crítica que eu tenho, porque
spoiler, né? Vamos ter spoiler aqui, vamos avisar logo o pessoal. Gente, spoiler. Quem não quiser ouvir spoiler, mais, escuta, né? Depois que assistir. Mas vai lá, Antônio, fala aí, roteiro o quê?
Porque, veja, a história, ela não se desenvolve. Eu ia dizer que ela se desenvolve de uma maneira esquisita, mas ela não se desenvolve. Por quê? Você só tem... O filme inteiro é uma grande desculpa para cenas de ação. Você tem cenas de ação muito bem feitas, né? Você tem ali planos sequência incríveis. Você tem uns efeitos especiais que também são maravilhosos. Que acho que em 2020 elogiar efeito especial de filme é um negócio bem...
exatamente.
Mas quando a gente vai para méritos de roteiro, o filme perde muito, assim. Porque os personagens são extremamente mal desenvolvidos. Você não entende a motivação do cara de sequestrar a criança, você não entende a motivação do cara de salvar a criança, você não entende a criança, como é que ela tá se sentindo no meio disso tudo, você não entende nada, e do nada o cara que tá fazendo o resgate, né, e a criança, eles desenvolvem um afeto um pelo outro e pronto. Como isso aconteceu? Tipo, o telespectador é meio feito de bobo, assim, mas o filme acaba funcionando pela ação que ele traz, né? Pela adrenalina que ele proporciona.
É isso. O filme é isso, gente. Mas enfim, eu acho que é aquela coisa, eu torno a dizer, é o clichê que dá certo, é a bobagem. Sim. Que dá certo. Agora, vê, em contraste com tudo isso aí, que eu concordo com você, olha só, concordo com o Antônio nessas partes, mas assim, eu acho que um diferencial que o filme trouxe, que na verdade não é um diferencial, é uma questão de se adaptar à linguagem atual que as pessoas estão mais acostumadas com o cinema, né? Esses filmes de ação, desse subgênero nos anos 80 e tal, era muito pastelão. Tipo assim, aquelas mentiras descaradas e tal, e o roteiro meio que brincava com a inteligência do telespectador, situações absurdas, mas esse filme ele tem, ele pra o subgênero ele choca um pouco, tem umas cenas assim, bem que não rolaria digamos que esse filme fosse lançado na década de 80, jamais rolaria. Sim. Por exemplo, eu fiquei chocado duas vezes, em dois momentos. Quando o amigo da criança protagonista é assassinado na frente dele. E é uma cena, assim, bem cruel. Mas ali tá falando da criminalidade, e o mundo do crime é desse jeito. É cruel. E o chefão lá que ordenou o sequestro, quando ele tá lá interrogando os meninos em cima de um prédio, e ele empurra uma criança lá de cima. Gente, eu fiquei... Caramba!
É.
E eu acho massa isso, porque assim, é um contraste. Isso é um tipo de linguagem mais violenta que a gente tá mais acostumado hoje, porque arremete mais à realidade. A gente vê muito filme assim, com uma violência gráfica, mas não é gratuita. É pra se aproximar da realidade. E eu achei muito bacana o filme trazer isso.
Não, sem dúvidas. Ele choca pela violência, né? Ele consegue ali chamar bastante a atenção do telespectador através da violência. Até porque também tem cenas... As cenas de ação, elas são muito violentas, né?
Sim,
não bastante. É só tiro a toda hora. Tem ali umas cenas de luta que são muito bem coreografadas, inclusive. É tudo muito legal, assim. Nesse quesito, é uma produção gigantesca, né?
Gigantesca.
Muito, muito grande. E tem também um filme que chama o Chris Hemsworth no auge da popularidade dele, né? Que acabou daí de fazer o filme dos Vingadores. Realmente tem que arcar com as consequências. Inclusive, o filme deixa aí uma ponta solta, né? Deixa aí a possibilidade de uma continuação. O que você acha disso? Você espera uma continuação?
Eu espero, e eu acho que com certeza vai ter. Já tem várias notícias circulando na internet de sequência ou pré-sequência, porque estão querendo mostrar a origem do personagem do Chris. E acho que vale. Pode vir, gente. Manda, que a gente tá precisando aí de entretenimento, principalmente agora em casa. Mas eu acho que vai rolar, sim. Eu espero que role. Quem sabe aí não vira uma nova franquia, tipo Rambo,
ai,
Braddock, enfim, com suas trocentas continuações. Eu acho que é legal.
Mas eu espero que realmente seria bom uma prequel, né? Aquele filme que vem pra contar o antes. Porque aquele personagem, ele é muito misterioso. A gente não sabe nada sobre ele, o filme inteiro só revela que ele tem um filho e perdeu esse filho. Pronto.
Isso, nós temos, né, pequenos flashes, assim, nada revelador e. Enfim. Que eu acho que até é um roteiro meu que brinca com isso também, né? Porque até onde eu sei, ninguém queria saber a origem detalhada dos grandes personagens machões do cinema, assim. Ele tava lá pra cumprir um papel que era dar porrada, tiro, salvar o dia e ponto.
E ir pra casa, né?
E ir pra casa. Mas, enfim, aqui a gente tem um pouquinho aí de mistério, né? A respeito do personagem. Ah, gente, e detalhe, parabéns por uma cena que eu até comentei com o Antônio. O plano de sequência que fizeram.
Sim.
De uma perseguição que, assim, caramba, ficou muito, muito, muito bem feito. Se houve algum corte ali, ficou imperceptível. Mas, enfim, a produção é caprichada.
É, não, e quanto a isso, eu acho que não restam dúvidas, né, de falar desse grande sucesso aí da Netflix, que realmente fez aí um barulho grande. Quais outros filmes do gênero que você viu referência? Porque eu vi uma referência muito clara ali a Exterminador do Futuro, muito clara.
Não percebi essa, me conta.
A forma como ele trata o menino. E a forma como eles vão construindo entre aspas, né? Porque eles meio que viram amigos, assim, do nada. Então, a forma como ele sai buscando o menino, sabe?
Então, tipo,
empurrando o menino pros cantos. Então, é tipo, foi entendi. Muito Exterminador do Futuro.
Tipo, Exterminador e John Connor, né? Principalmente no 2, que tem aquela relação meio paterna e de proteção. Interessante, não tinha me atentado a isso, não. De referência, assim, eu acho... me lembra um pouco Braddock, que é uma trilogia de filmes do Chuck Norris, né? Então, assim, Chuck Norris, gente.
É muito Chuck Norris, porque o cara leva tiro, facada e não morre.
Isso, e tipo assim, ele resolve tudo e consegue resolver tudo. E... Enfim, eu acho que é uma homenagem a esses filmes. É o retorno do gênero. Sim. O retorno do gênero, eu acho que tá fazendo sucesso por isso, mas pelo público que tá conhecendo um gênero de filme que foi tão famoso. A gente teve exemplares como Rambo, o próprio Braddock, filmes esporádicos de Arnold Schwarzenegger, né? não necessariamente Jornal do Futuro, mas tivemos Comando para Matar, que é com ele, Tinha Desejo de Matar, com Charles Bronson. Então, assim, era um filão de filmes que, anuais, assim, vários títulos. E o filme, esse novo, tá aí pra isso. Acho que pra reavivar o gênero. A galera nova conhecendo. Quem já gostava, tá conferindo um novo exemplar. Com um rosto da atualidade, né? Um ator da atualidade. E é isso.
Que nota você dá, Elton?
Ah, gente, Eu dou 3. Desconsidero 2 estrelas porque, assim, não é uma novidade. Não é impressionante. Não é o grande filme. É apenas um bom filme. Pra mim, ele cumpre bem o papel dele de, sabe, de explosão e ação, que é o que o filme dá, tem pra dar, né? Foi feito pra dar isso. Então é isso. É um bom filme. Legal.
Pra mim, eu realmente não consigo. Me incomodou muito essa falta de roteiro do filme. Porque, eu, se eu não me engano, é o Resident Evil 4 ou é o 5. Que é só ação. Do início ao fim, o filme todinho. Ele mal tem história. É só ação. E ainda assim, a gente vê ali um certo cuidado no roteiro. E olha que eu não tô falando da saga que tem melhor roteirizada da face da Terra.
Porque horrível. Né?
Então, eu senti muita falta desse tipo de cuidado com a narrativa, de cuidado com o roteiro. Então, eu só dou 2 estrelas. Mas eu acho que vale pela ação e pela forma como toda essa ação aí é desenvolvida. Tem gente que gosta de filme de ação só pra ver cenas de ação. Então, isso, quanto a isso, realmente não tenho o que dizer. Nesse aspecto, o filme é muito divertido. Entretém, né? Tira você do mundo por uns momentos ali. Então, quem gostar desse estilo, acho que vai curtir bastante.
Bastante. E a outra referência também é o próprio Rambo, né? Aquela pose de militar solitário. Enfim, total. É muito, muito... Você vê muito Rambo ali. É isso, eu tô só incomodado com o título, gente. O resgate, se tiver um sequência, ele vai ter que resgatar de novo, sabe? Então, assim, ficar preso a esse título. Porque pelo menos o Rambo é o nome do Rambo, né? Então, assim, pode meter ele em qualquer missão que o filme vai funcionar com o título de Rambo.
O próximo é O Retorno do Resgate.
Horrível. Mas, enfim, se fizer um outro resgate, eu acho que repetir a fórmula do primeiro tá valendo. Tá valendo. E trazendo mais referências a filmes do gênero antigos, acho que fica legal.
Então vamos ver, né? Fica no aguardo aí, ficaremos no aguardo.
Fica no aguardo. Eu só espero que não comece a meter astros de ação pra ficar junto dele.
Porque isso aí
tem que ser, gente, os Mercenários. Cadê Mercenários 4?
Eu não duvido, não. Isso aí pode
vamos
esperar.
Vamos juntar a galera nova com a antiga aí, a velha guarda com a nova. Os Mercenários fez isso tão bem. Mas, enfim, vamos aguardar aí qual o futuro do Resgate, né? Talvez vire uma franquia de sucesso.
Possivelmente. A Netflix não ia dar um... o que foi um tiro no escuro, mas um tiro no escuro que deu certo.
Sim.
Então ela não vai deixar ficar por aí. A gente pode ver o exemplo aí de várias outras produções. A gente tem La Casa de Papel, que quando a Netflix comprou, já estava terminando. A gente tem Stranger Things... Sabe, diversas outras produções que a partir do sucesso a Netflix teve que fazer uma continuação. Então eu acho que é certo de que a gente com certeza vai ver aí com pleonasmo e tudo O Resgate 2, O Retorno.
Com certeza. E enfim, eu espero que tenha. Eu quero mais do Resgate, e mantendo aí enfim, os acertos do primeiro. Quem sabe até não corrige, né?
Quem sabe?
Enfim, o que foi mais criticado, a sequência aí possa vir com um novo olhar, uma nova abordagem. Acho que vale.
Então, beleza. Vamos ficar aí no aguardo.
Então... Inclusive, gente, desculpa aí, Antônio, mas eu tô olhando aqui, ó, o aplicativo da Netflix, o top 10 de hoje no Brasil. No momento, ele tá em quinto lugar.
Olha aí.
E ele fica oscilando, entendeu? Vai lá segundo, terceiro, mas hoje tá em quinto. Neste momento que eu tô olhando aqui. E, enfim, tá indo bem, né?
Já esteve em primeiro.
Já.
Então, daqui pra frente é só sucesso. Então é isso, pessoal. O Papo Pop de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra, né, na próxima semana com mais uma discussão do mundo do cinema, da música, da literatura, de tudo, porque o Papo Pop é tudo. Não é isso, Elton?
Tudo, absolutamente tudo. E fiquem ligados nos próximos temas. Estamos aí antenados no que está em destaque, sendo falado. Então a gente vai trazer sempre isso para vocês. E quando tudo isso passar, vamos voltar à nossa rotina de entrevistados.
Pois é, né? Com
isso,
saudade, já.
Com saudade já de receber gente aqui, entendida de, enfim, dos demais assuntos que a gente trata aqui no Papo Pop. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.
Valeu. Só lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Hear Deezer e também no portal do Sistema Jornal do Comércio Interior, ne10interior.com.br. Até a próxima.
Até. Valeu.